Audiobook Grátis apresenta. Com estes rabiscos remeto-lhe um conto que li há dias em uma revista e cujo assunto achei interessante. Há nessa história uma certa analogia com a nossa e o conselho desse famoso e atilado médico de Paris fez-me pensar na sua ciência, minha boa amiga, quando nos incutiu em nosso ânimo gosto e o amor pelos trabalhos da agricultura, tão estupidamente desdenhados até hoje pelas mulheres do nosso país e tão cheios, entretanto, de interesse de vida. Ah, como o Brasil precisa de nós, minha senhora, e como nós ignoramos isso. Toda sua, Cecília. Segue o conto. Receita original. Dizem que um médico holandês foi chamado um dia, em Paris, para ver uma senhora da TI. Ele oitava correio da roça. Alta sociedade, que se definhava sem que se soubesse por quê. O médico era uma notabilidade, acatada por todo o inundo científico como verdadeiramente superior. O que ele dissesse era o que se deveria fazer, sem discussão nem relutância. Ora pois, subiu o grave doutor à escadaria tapetada do Palácio dos Campos Elíseos onde habitava a enferma, e foi encontrá-la, recostada em almofadões de cambraia sede-seda, num dos recantos mais abafados do seu boldor ouvidas as queixas. Começou o exame, pancadinhas no peito cenas costas se tomada de pulso reviramentos de pálpebras auscultação de pulmões tudo que em tais casos se mister fazer-se. Realmente, a pobre senhora era vítima de um esgotamento nervoso. O médico acomodou-a, sentou-se diante dela depois de contemplá-la, como se estivesse a estudar-lhe a fisionomia, e inquiriu quais os seus hábitos. Ela teve de confessar que não os tinha. Como assim? Na sociedade em que vivo, doutor, não é possível ter hábitos. Mas todo mundo os tem. Correio da Roça ele 83. Todo mundo, menos eu. Vejamos se procurarei auxiliá-la, a que hora se levanta. Conforme. Às vezes ao meio-dia, outras às 10, ou mesmo às 9 horas. Também às vezes à 1 ou às 2 da tarde. Oh, mas isso é péssimo, grunhia o médico e fixando bem na doente os seus deslavados olhos azuis, e a que hora se deita? Às vezes à meia-noite, outras à 1, ou às 2, ou às 3, tanto como às 4 ou às 5. Tudo conforme. Está claro, umas coisas dependem das outras. A vida é uma cadeia que não deve ser formada de elos desencontrados. Agora diga-me. Quais as suas ocupações prediletas? Ocupações? Sim, não há quem não tenha as suas ocupações. Se o senhor entende por isso frequentar salões, passeios, bailes, patinações, teatros e restaurantes de luxo, dir-lhe-ei ainda que não sei do que mais gosto, porque não tenho tempo de refletir sobre cada coisa particularmente, nem de lhe tomar o gosto. Tem sempre a sua casa nesta penumbra? Sempre. Nunca passei a cavalo. Ele 84 Correio da Roça. Algumas vezes se não porque isso me dê prazer, mas porque é de bom tom, e cavalgo admiravelmente. Não lhe dá prazer, por quê? Porque volto sempre para casa morta com dores nos rins. E mesmo porque para passear a cavalo é necessário levantar-se a gente a 9 horas, quando muito. Poderá contar-me um dos seus dias, qualquer deles, que lhe esteja na memória? Pois não. Tomemos para exemplo antes de ontem, levantei-me a 1 hora, porque me tinha deitado às 6, após um baile e uma corrida de automóvel ao campo, para ver nascer o sol. Depois de ter tomado meu chocolate, vesti-me para uma visita de caridade a um bairro pobre. Eu não podia faltar, porque tinha combinado com a Marquesa de Tours e M. Schloss acompanhá-las nessa excursão. Voltei a casa às 3 horas, para almoçar e mudar de toilette para a recepção do ministro da Rússia, onde estive até às 5 dei depois a minha volta pelo bois, e voltei às 6 para casa. Repousei no meu banho de imersão, 40 graus de calor, ó que é para mim o melhor calmante, fiz a minha massagem, toilette para a noite, jantei, e fui depois à opera. Depois da opera fizemos 1 hora de giro em automóvel, indo parar no restaurante, onde cei. Correio da Roça ele 85. Com os amigos se onde ficamos palestrando até às 3 horas. Foi um dia pacato. Muito pacato. Certamente. Não fiz nenhuma extravagância, nem natação na piscina nem patinação no palácio de glace nem marcas de cotilon nem. Traço, basta, minha senhora, basta. Diga-me, que vinho bebe? Champanhe. Alimenta-se bem? Não. não me fale em comida, doutor. E se eu lhe falar de flores? Ah, isso é outra coisa. Gosta de rosas? Muito. Eu prefiro as tulipas. Não fosse o senhor holandês. Por que será que as tulipas não dão bem em França? Isso é que eu não sei. Nunca teve curiosidade de o indagar? Confesso-lhe que nunca. E extraordinário, pois essa ideia persegue-me constantemente. E com isto o doutor levantou-se e foi buscar a sua cartola e as luvas depositadas a um canto sobre um tamborete, enquanto a enferma arregalava para ele olhos de espanto. Ele 8 graus Celsius Correio da Roça. Passados alguns segundos de silêncio e de meditação, o médico voltou-se muito sério para a doente. Tenha coragem, minha senhora, o seu caso é grave. Que me diz? Oh, meu Deus! Digo-lhe a verdade. Eu não engano os meus clientes. Meu Deus, meu Deus! Repetia ela numa voz cada vez mais trêmula. Como se deixou chegar até este ponto? Não sei. Não tinha tempo para pensar em mim. Morrer. Morrer na lor da vida? Não é possível. Não me deixe morrer. Que me receita? E preciso que receite se que me salve. Receito-lhe uma coisa muito simples, mais de que dependerá a salvação do seu corpo, menor que talvez mesmo da sua alma, se acaso é religiosa. Sim. Sim. Muito. Diga. Somente, exijo que se sujeite ao tratamento sem hesitação. Prometo. Sem vacilação? Sem vacilação. Custe o que custar? Custe o que custar. Ouça-me, a senhora praticará todas as manhãs, das 7 às 9 horas, depois da sua ducha fria, um pouco de jardinagem. Correio da Roça 187. Quer dizer, passear no jardim? Colher flores? Não. Quero dizer, enxertar as roseiras, podar as violetas, dirigir os galhos das trepadeiras, semear, aparar, adubar canteiros com adubos químicos ou não ponto e vírgula regar, estudar a vida das plantas, ampará-as, fortificá-as, servi-as. E as minhas mãos? E verdade que se vendem luvas especiais para esses mistérios. Luvas. Não o deixe que a pele das suas mãos se ponha em contato com a das flores, que não é menos mimosa. Afirmo-lhe que no dia em que Asnra tiver conseguido ver desabrochar, graças aos seus esforços, um canteiro de tulipas em França, terá alcançado saúde para 100 anos. Não está a brincar, doutor? Não me permito tais liberdades com uma senhora de tão alta distinção. Mas eu não sei nada. Aprenda, praticando. E depois? Depois mande-me algumas tulipas do seu jardim. Passado um ano, estava um dia o médico no seu consultório quando viu entrar uma linda. Ele 88 Correio da Roça. Senhora, rosada e forte, sobraçando um ramo de tulipas. Ele não tinha esquecido a cliente dos Campos Elíseos mais que diferença. Parecia agora mais moça e muito mais bonita porque era ela em pessoa que ali estava sorridente diante dele, a dizer com voz fresca e moça, tinha razão, doutor. A prática da jardinagem tanta saúde dá ao corpo como ao espírito. Ressuscitei e, desde que me empenhei por cultivar tulipas da Holanda no meu jardim, compreendi que não há vida nobre sem um ideal. Este está realizado. Vou agora pensar em outro. Belo. Muito bem. E qual o novo ideal? Fundar uma escola de jardinagem para crianças pobres, com certas compensações de vestuário e de leituras. Será a senhora mestra? Das 7 às 9 da manhã. Que quer? Adquiri o hábito de estar a estas horas no jardim e já não o posso dispensar.